Helena Pinto, não veio.
Senhores deputados, podemos então dar início à nossa audição com o Conselho Diretivo do Infarmed. Nós agradecemos desde já a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco para podermos abordar e debater as questões relacionadas com a proposta do Governo sobre investigação clínica. Temos connosco o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, o professor Dr. Hélder Mota Filipe, e a doutora Rita Bastos, professora do Infarmed. Nós temos realizado estas audições com, naturalmente, caso seja necessário, com tolerância, mas aquilo que nós temos previsto é uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, que nós apelamos, de facto, a que possam cumprir esse tempo, depois uma ronda pelos grupos parlamentares, onde podem colocar as várias questões e fazer as suas intervenções, de 5 minutos, e depois um esclarecimento final, com os comentários considerarem adequados, do tempo semelhante ao dos grupos parlamentares. Para iniciar a nossa audição e para também não percarmos mais tempo, dava então a palavra ao professor Dr. Hélder Mota Filipe.
Muito boa tarde. Eu queria, primeiro que tudo, agradecer esta oportunidade de poder estar aqui hoje e podermos contribuir com os esclarecimentos que os senhores deputados considerem úteis. Peço em nome do Presidente do Infarmed, Dr. Eurico Castro Alves, desculpa por não poder estar presente, mas tentarei substituí-lo o melhor que sei. Eu tenho alguns slides que enquadram um bocadinho a posição e o resultado da análise que o Infarmed fez desta proposta legislativa, que resume já que, do nosso ponto de vista, é um passo significativo no contributo para o desenvolvimento da boa investigação clínica em Portugal. Portanto, desenvolvimento da investigação clínica, porque em Portugal a investigação clínica tem muito espaço para poder ainda crescer, e esta lei permitirá um conjunto de condições que nos tornará provavelmente mais competitivos, e estes são, parece-me a mim, os grandes objetivos da investigação clínica: a promoção da própria investigação, o aumento da competitividade relativamente a outros países da Europa no que respeita à investigação clínica, que é um dos problemas que nós temos tido durante os últimos anos, não é a falta de condições do ponto de vista técnico-científico, mas temos tido um conjunto de condições, ou de falta delas, que fazem com que não tenhamos, provavelmente, a competitividade que seria adequada, e um aumento da transparência dos processos associados à investigação clínica nas diferentes áreas. O que é que nos parece também positivo, e já agora, só para resumir um bocadinho, o Infarmed, desde há alguns anos, que se tem preocupado com estes aspectos do desenvolvimento da investigação clínica, e criou ou dinamizou uma estrutura que se chama Plataforma Nacional de Ensaios Clínicos, que permitia identificar aspectos de melhoria e ajuda ao desenvolvimento da investigação clínica. E algumas das conclusões resultado dessa atividade estão aqui, na nossa opinião, incorporados nesta nova proposta legislativa, e, portanto, responde a alguns dos aspectos que nós tínhamos identificado como sendo bottlenecks do processo. Portanto, há a criação de um novo quadro de referência para a investigação clínica. Um outro aspecto importante: há a criação de uma rede nacional de comissões de ética, que era um outro problema que nós, e não compete ao Infarmed falar muito sobre a parte da ética da investigação clínica, mas que era um dos problemas, que era esta interligação entre as diferentes comissões em diferentes locais, comissões de ética. Ficou resolvida em grande parte nos ensaios clínicos com medicamentos, mas que prevaleceu nos ensaios clínicos com dispositivos ou com outro tipo de produtos, em que continua a não haver uma única comissão de ética nacional, e, portanto, uma rede nacional em que as comissões possam interagir umas com as outras é importante. Um registro nacional de estudos clínicos, que também é importante para as autoridades, é importante para a indústria e é importante para os próprios doentes saberem que podem, digamos, candidatar-se ou demonstrar o interesse em poder entrar num ensaio clínico para a sua própria doença. Este é um outro aspecto fundamental que este registro nacional permite. Também é importante por outras razões, nomeadamente a partilha de informação, a ter a informação centralizada, etc. Diminuição dos prazos de avaliação e decisão. Este é um aspecto fundamental. Se queremos ser competitivos, é diminuir parte da competição a nível, nos diferentes Estados-membros, resulta dos prazos de avaliação e decisão. E a racionalização e agilização do processo de aprovação de ensaios de estudos clínicos com uma única, digamos, um único ponto onde a informação sobre um novo estudo clínico é depositado pelo próprio promotor e que permite também agilizar todo o processo. Eu não vou, porque digamos, ensinar a missa ao vigário, não é? E, portanto, dizer um bocadinho, mas do nosso ponto de vista é fundamental este exercício de alinhamento regulamentar nas diferentes áreas numa mesma lei, que permite que coisas que até têm nomes diferentes nas diferentes áreas possam ser, e são exatamente a mesma coisa, possam ser, digamos, combinadas numa mesma lei. Nós tínhamos uma lei para os ensaios clínicos com medicamentos e uma lei que incorporava a parte da investigação clínica com dispositivos médicos, e depois tínhamos um outro conjunto que agora é incorporado e que não estava, nomeadamente os estudos observacionais e os estudos com outros tipos de intervenções, nomeadamente os suplementos alimentares, que muitas vezes têm requisitos muito semelhantes aos do medicamento, mesmo em termos de investigação clínica, e que não estavam na legislação. Outros aspectos importantes que a lei, do nosso ponto de vista, como regulador, digamos assim, também conseguiu incorporar de forma bastante aceitável, na nossa opinião, tem a ver com a proteção e mitigação dos riscos, que é fundamental quando falamos em investigação clínica, e ao mesmo tempo com a avaliação e a supervisão, conseguindo combinar os aspectos éticos com os aspectos técnico-científicos na mesma legislação. Isto provavelmente não terá sido fácil para o legislador, e nós tivemos alguma, digamos, foi-nos pedido a determinada altura que comentássemos a proposta legislativa, e este é um dos aspectos que, apesar de tudo, acho que foi conseguido, que é conseguir combinar áreas de extrema heterogeneidade numa mesma legislação, utilizando digamos, o máximo denominador comum. E a abordagem da exigência regulamentar proporcional ao risco, que é outro aspecto importante e que também condiciona a própria competitividade. Não podemos ser exigentes demais para coisas que não exigem, do ponto de vista do risco, tanta exigência como outras, porque diminui a competitividade relativamente a outros países onde isto não acontece. Mais uma vez, eu peço desculpa porque, estando nós aqui na sede do Poder Legislativo, é sempre complicado apresentar slides destes, mas é apenas para relembrar a situação atual que vivemos, e que nós vamos ter um regulamento em 2016 para os dispositivos médicos e um regulamento em 2000, desculpa, para os medicamentos e para os ensaios clínicos com medicamentos, e em 2014 um regulamento também relativo aos dispositivos que incorpora a parte da investigação clínica. E, portanto, um outro aspecto que nós analisamos foi esta proposta, esta lei, já no, combinando com aquilo que têm sido as discussões, digamos, a nível do Conselho, no desenvolvimento destes regulamentos, para termos a certeza se estão em linha com aquilo que parece ser neste momento digamos, os resultados que estão a ser conseguidos na feitura dos regulamentos. E nós fizemos isto com um objetivo, que foi, do ponto de vista regulamentar e combinando isto tudo, fazer a análise desta lei e atrever-nos a propor alguns pontos de melhoria do ponto de vista regulamentar que nos parecem que os senhores deputados obviamente terão ou não em consideração, mas que nos parecem que podem ser realmente pontos de melhoria na legislação. Um deles tem a ver com as definições, e nomeadamente a definição de farmacêutico qualificado. Foi incorporada nesta lei uma definição de farmacêutico qualificado, que é o farmacêutico qualificado com as exigências para a produção industrial de medicamentos. Aqui, o que nós temos é o farmacêutico qualificado para garantir o controle do circuito do medicamento experimental. Portanto, nem é para o fabricar e, portanto, não faz sentido que aqui o farmacêutico tenha que ter o título de especialista em indústria farmacêutica. Por um lado, não faz mesmo sentido, por outro lado, porque o número de farmacêuticos especialistas em indústria farmacêutica é relativamente limitado e são legalmente fundamentais, e não só, e tecnicamente também, para os locais de produção. E aqui não faz sentido porque não é necessário esta especialidade, é necessário antes que seja alguém que perceba do circuito do medicamento experimental. Portanto, muito mais ao nível, por exemplo, das competências do farmacêutico hospitalar, etc. Portanto, a nossa proposta seria que fosse retirada esta exigência de título de especialista em indústria farmacêutica e ficasse antes qualquer coisa do tipo que garanta o controle do circuito do medicamento experimental no âmbito desta lei. Nós propusemos... Sim, claro, claro. Nós propusemos aqui, digamos, uma proposta de uma alternativa de um outro aspecto tem a ver com, e nós olhamos sempre isto no sentido, por um lado, garantir a coerência com os textos europeus e, por outro lado, terem atenção em que é que algumas exigências podem condicionar a nossa competitividade relativamente aos outros países europeus sem pôr em causa a segurança do processo. E aqui, quando se faz a definição de estudo clínico de dispositivo médico, fizemos aqui alguma alteração de redação porque nos parece mais... De qualquer maneira, deixaremos isto, que é apenas para estar em linha que nós demos aqui a garantir a coerência e a consistência do texto, não altera grande coisa, mas propomos incluir mais um ponto que é, e que nos parece muito importante, que é realizar o acompanhamento clínico pós-comercialização. Porque nós, nos dispositivos, temos legislado nesta lei até à entrada no mercado, mas depois não temos coberta pela lei o acompanhamento clínico pós-comercialização, que também, tal e qual que nos ensaios clínicos com medicamentos, há uma fase, ou pode haver uma fase, em que se faz a investigação clínica com o dispositivo já depois dele estar no mercado. Portanto, era só garantir a coerência do processo, porque senão ficamos com uma fase que existe, na verdade, e que não está, que não está pelo menos diretamente. É claro que nós podemos, depois, através das combinações, das exigências, etc., lá chegar, mas aqui ficava mais claro que não era só até à entrada no mercado, também os estudos que se fizessem pós-mercado ficavam dentro da legislação, e está em linha com a nova proposta, com o trabalho para o regulamento, que também propõe agora que os estudos clínicos sejam regulados também na pós-comercialização. Depois há aqui um outro aspecto que se liga com o anterior e que é a definição de promotor. Na nossa opinião, a definição de promotor pode ser homogénea quer para dispositivos, quer para medicamentos. E aqui a definição de promotor nos dispositivos diz que, nos estudos clínicos com intervenção de dispositivos médicos, o promotor é o fabricante do dispositivo médico ou seu mandatário. Enquanto que, para medicamento, a definição de promotor é a pessoa, singular ou coletiva, o instituto, o organismo responsável pela concepção, realização, gestão ou financiamento do estudo clínico. É, ao fim e ao cabo, a definição de quem promove. Aqui, nos estudos clínicos com dispositivos, estamos a dizer que só pode ser promotor o fabricante. O que nos tira depois, quer dizer, não nos deixa incorporar aqui, por exemplo, um hospital, uma faculdade, etc., que decide fazer um estudo com um dispositivo, e portanto, se ele decide fazer um estudo, é um promotor, mas da forma como está aqui na lei, o promotor só pode ser o fabricante. E portanto, na nossa opinião, não faz sentido termos aqui esta definição de promotor tão restritivo, e devemos adotar a definição de promotor, que inclui qualquer pessoa que promova o estudo, e portanto não haver, para o caso específico dos dispositivos, esta restrição, porque depois na prática nos cria problemas quando se quer fazer um estudo, por exemplo, da iniciativa do investigador, que não é o fabricante a promover o estudo. Eu não sei se estou a ir... Eu não vi o relógio, peço desculpa ao princípio, mas ainda tenho algum tempo. Estou quase a acabar, porque felizmente não são muitas as propostas. Depois, um outro aspecto é, se nós queremos manter a competitividade e, ao mesmo tempo, observar o quadro europeu, a proposta que nós temos para estudos clínicos com intervenção de dispositivos médicos, nesta lei, obriga a que todos os estudos tenham autorização do Infarmed. De acordo com a legislação europeia, com aquilo que está consensualizado e com uma abordagem do risco e ser proporcional ao risco, aquilo que nós propomos é os estudos, os dispositivos de maior risco, que são os da classe 3, ou os dispositivos de classe 2A ou 2B implantáveis ativos, que são igualmente, que têm igualmente um risco comparativo mais elevado, carecem da autorização do Infarmed. Os outros, que têm um menor risco, e nós estamos aqui a falar, quando falamos de dispositivos, aqui, por exemplo, na classe 2A ou 2B, quando falamos de dispositivos implantáveis ativos ou dispositivos invasivos, estamos a falar de um pacemaker, ou os de classe 3, alguns dos que estão na fronteira entre dispositivo e medicamento, que têm um maior risco, precisam, tal e qual como ao medicamento, de uma autorização prévia. Os de classe mais baixa, estamos a falar de seringas, catéteres, luvas, compressas, etc., não faz grande sentido nós termos o mesmo tipo de exigência, até porque, se queremos ser competitivos, os outros países não têm. E, portanto, alguém que queira fazer, queira eleger Portugal como país para ficar envolvido num ensaio com este tipo de produtos destas classes, Portugal fica em desvantagem porque tem uma exigência que os outros países não têm e que, ao fim e ao cabo, não é justificada pelo... Quer dizer, não é proporcional ao risco também. E, portanto, este era o outro aspecto que punhamos à consideração dos seus deputados. E depois, mantendo nós também esta perspectiva da competitividade, no enquadramento legislativo europeu, diz-se que nos ensaios clínicos com medicamentos, o relatório final pelo promotor deve ser entregue, o final, quando o estudo terminou, está tudo fechado, à Comissão de Ética e ao fim do ano. E nós sabemos que às vezes há grande complexidade no coletar toda a informação para que o estudo possa ser fechado e completamente dado como terminado. E nós aqui propomos 180 dias. Isto não tem a ver com o risco. E, portanto, diminuímos a competitividade aqui também, porque uma multinacional que quer integrar Portugal diz: eu não vou, só por causa de Portugal, fechar o estudo em 180 dias, quando os outros países de um estudo multicêntrico me dizem que eu posso entregar o relatório final ao fim do ano. E, portanto, aqui nós estamos a perder competitividade por este aspecto. E, portanto, eu não sei bem qual foi a razão para isto, mas, quer dizer, eu acho que o objetivo desta lei, para aumentarmos a competitividade, é tudo o que depender do nosso lado, das autorizações, etc., deve ser mais curta possível. O estarmos a exigir qualquer coisa que os outros não exigem de quem quer desenvolver ensaios clínicos em Portugal, torna-nos menos competitivos e não há uma razão fundamentada no risco ou na segurança. Portanto, este é outro aspecto. Depois, há aqui um aspecto que é menor, mas que, apesar de tudo, também tem a ver com a competitividade, é estar a ser exigido que se apresente ao Infarmed alguns aspectos que o Infarmed não vai utilizar. E, portanto, são aspectos que têm mais a ver com a avaliação da Comissão de Ética e que, portanto, retira peso à documentação que tem que ser apresentada à autoridade do medicamento, porque não vai ser precisa. E, portanto, é um aspecto que é menor, mas que pode ter algum peso, que é uma multinacional, ao construir o dossiê para as comissões de ética e para as autoridades do medicamento, a autoridade do medicamento portuguesa vai pedir um conjunto de informação que não é dela, é das comissões de ética e, portanto, cria aqui alguma disparidade naquilo que pode ser homogéneo se nós não pedirmos. É um aspecto menor, mas que pode ter, pode apesar de tudo, ter alguma influência. E, basicamente, eram estes os aspectos que nós consideramos que poderiam, se acharem adequado, ser tidos em consideração para, digamos, melhorar pequenos aspectos que podem, apesar de tudo, condicionar a nossa competitividade relativamente aos nossos parceiros, que são os outros países europeus e a legislação nos outros países. Já agora, e não sei se... Nós fizemos também um levantamento que eu não trouxe aqui, mas que podemos partilhar, que tem a ver com pequenos aspectos de terminologia, coisas muito pequeninas, que são mais cosméticas, mas que podem... Algumas coisas que nós dizemos, provavelmente por lapso, que podemos... Sim, podemos partilhar também, que são coisas mais cosméticas, mas não queríamos sequer trazer sem nos darem autorização, porque para não... Sim, e às interpretações, etc. É verdade. Às vezes uma palavra menos adequada pode ser o suficiente para diferentes interpretações. Sim. Obrigado.
Senhores deputados, terminada a intervenção, agradecemos os contributos. Passávamos então às intervenções dos grupos parlamentares. Eu dava a palavra ao PSD, à senhora deputada, à senhora deputada Conceição Bessa Rua.
Muito obrigada, senhora coordenadora, cumprimento-se doutora também. E eu ia diretamente, já começava pelo fim, porque assim ficamos... Há aqui algumas questões que consideramos pertinentes e a minha questão é assim, de facto, nós temos que fazer ou quase tudo para sermos competitivos com os diferentes países sem pormos em causa a segurança. E a minha questão é, começa já por aqui, relativamente aos dispositivos médicos reprocessados. Há vários países na Europa que não têm exatamente as mesmas condições de exigência relativamente aos dispositivos médicos reprocessados e a minha questão é se vai baixar a fasquia da vigilância e da exigência relativamente aos dispositivos médicos para sermos competitivos com esses países. Era a primeira questão que queria deixar. Os contributos vamos aguardá-los. Agora, hoje de manhã tivemos audições e ficou aqui dito, e ninguém pediu segredo, e isto foi dito com caráter público, que relativamente à investigação clínica há conselhos de administração que, no âmbito dos processos, ficam com o dinheiro e não pagam aos investigadores. Queríamos deixar este alerta e perguntar ao Infarmed se tem meios e competências para fiscalizar esta dimensão da investigação, uma vez que também aprecia e controla os contratos financeiros que fazem parte do projeto de investigação. Relativamente ao RNEC, sou doutora, ouvi e registei de facto as vantagens enunciadas, mas tivemos aqui de manhã o grupo dos médicos ligados à investigação clínica que nos disseram que o RNEC não funcionou. Desculpa lá, que o PNEC não funcionou e que o RNEC poderá levar o mesmo caminho se não forem agilizados uma série de mecanismos. A questão que eu queria perguntar, e depois há aqui outra questão que é assim, relativamente ao RNEC, a norma transitória do artigo 53 diz que a entidade competente, que será o Infarmed, encontrará os meios a adotar para o cumprimento dos registros, portanto serão meios não informáticos até que o RNEC esteja pronto a funcionar. A minha questão é assim, não é possível que tudo isto entre em vigor ao mesmo tempo, que seja possível acionar as plataformas, porque estamos a começar de novo os registros. Uma coisa é introduzir no sistema todos os registros que sejam feitos de imediato, outra coisa é a recuperação de registros, que é um trabalho mais lento. Agora eu não posso esperar que tudo esteja recuperado para pôr o RNEC disponível para a investigação clínica. Uma outra questão que queria colocar é se não será possível ao Infarmed aproveitar o RNEC num campo absolutamente restrito, a publicitação de todos os estudos clínicos e ensaios que estão em curso, no sentido de as pessoas proativamente poderem, face às suas patologias, identificarem-se e facilitarem o trabalho de recrutamento, que é tantas vezes um dos obstáculos a que possamos ser integrados na própria seleção dos meios e dos estudos a desenvolver. Depois, analisando o artigo 24, relativamente às competências regulatórias do Infarmed, e o artigo 35, relativamente à AIC, há nitidamente aqui um conflito de sobreposição de competências. Eu identifiquei quatro, assim, logo à partida, relativamente à definição dos princípios e boas práticas, à emissão de normas e orientadoras a integrar no modelo de contrato financeiro, que a AIC tem no seu, nas suas competências, a emitir normas orientadoras para a apresentação da documentação do pedido de processo de registro, a emitir normas orientadoras para a apresentação, eu estou a falar das da AIC, das da SEIC, da Comissão de Ética. Emitir normas orientadoras para a apresentação de conteúdos a proposta de alteração de protocolo, todas elas da competência do Infarmed, no artigo 24, nas normas regulatórias. Eu pergunto como é que os senhores se vão deslindar disto e o que é que propõem em termos de clarificação, desde já, naquilo que nos puserem a remeter, e ponham-se de acordo, por favor, com as entidades com quem têm que se pôr para que isto venha resolvido e não fiquemos aqui depois a dirimir conflitos e ninguém decida coisa nenhuma e este seja um dos grandes óbices a atrapalhar, portanto, o processo de seleção de países. Relativamente, há aqui uma questão, relativamente ao artigo 26 e ao deferimento tácito. O deferimento tácito é verdade que nós pretendemos que este processo seja célere, sem pôr em causa, no entanto, a garantia dos participantes nos estudos. E parece-me a mim, e penso que o PSD também, portanto, concordou com esta posição, e até os outros grupos parlamentares, que o deferimento tácito decorridos 30 dias, é bom que tenha passado, ou, portanto, que o prazo tenha diminuído de 60 para 30, mas este deferimento tácito pode não salvaguardar os interesses dos participantes, porque se o Infarmed pode, em circunstâncias especiais, pedir novos elementos, modificações dos elementos apresentados e pode mesmo assim indeferir o procedimento de autorização, pode haver aqui uma quebra de transparência, porque eu posso ter o documento de 30 dias na gaveta, ainda por cima os prazos são contados em termos administrativos, e eu posso estar a favorecer aqui alguém e sempre a desproteger o participante nos estudos. E, portanto, nós queríamos que o Infarmed, como a entidade sobre os quais, portanto, recai esta hipótese de deferimento de tácito na sua atuação, pudesse ou propor ou, de facto, nós manteríamos aqui algumas restrições, porque achamos que está mesmo em causa a segurança dos participantes e a salvaguarda da transparência e do interesse de todos os participantes portanto, nos estudos e nos ensaios. Ainda gostava de perceber como é que o Infarmed vê uma declaração de interesses obrigatória de todos os participantes, quer nos estudos, quer nos ensaios clínicos, relativamente aos processos que estiverem sobre a vossa apreciação, e sendo este documento a lei de bases da investigação clínica, que ela possa mesmo estar aqui contida ab initio. Tenho
senhora
aqui...
Senhora deputada, peço que possa...
Estou mesmo a acabar. E também queria ter a noção, só uma última questão, se o Infarmed entende que esta PPL traz ou não um reforço das garantias dos participantes e se em caso negativo se detectam algumas fragilidades que possa aditar para que nós possamos corrigir. Muito obrigada.
Senhora deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu vou ser muito breve. Queria, antes de mais, agradecer aos representantes do Infarmed a presença aqui nesta comissão, neste grupo de trabalho. Nós constituímos este grupo de trabalho com o objetivo de, em sede de especialidade, tentarmos melhorar esta proposta de lei e, para isso, convidamos um conjunto de entidades a que o Infarmed não podia faltar, naturalmente, nesse conjunto. E nós temos, em primeiro lugar, devo dizer que este modelo que temos, que estamos a seguir da apresentação inicial, leva a que muitas das questões que nós pudéssemos colocar já fiquem esclarecidas, porque já percebemos bem qual é a posição do Infarmed relativamente ao texto e àquilo que se propõe alterar e tenho até algumas citações de detalhe que nos vão remeter. E depois as questões colocadas pela deputada Conceição Bessa Rebelo, na minha opinião, esgotam aquilo que seria... que teria ficado ainda em dúvida. De qualquer das formas, eu penso que é aqui algo que é importante salvaguardar. Se nós todos, por um lado, temos presente a necessidade e até a urgência desta proposta de lei para que Portugal não perca força competitiva junto dos seus parceiros, onde os processos se tornam mais ágeis e, portanto, para onde os investigadores e as empresas se deslocam, há também um aspecto essencial que foi tocado já pela Sra. Deputada, que eu penso que importa termos presente, é que em Portugal muitos dos doentes não têm sequer noção dos estudos que estão em curso e da possibilidade de poderem neles participar. E, portanto, eu penso que compete também ao Infarmed esse esforço adicional de divulgação, como também já foi salientado, para que uma pessoa que esteja numa determinada unidade de saúde e que tenha determinada doença, saiba que se pode integrar nesse estudo. Muitas vezes isso não acontece e é até uma situação que aumenta o drama que as pessoas vivem. Portanto, para além de todas estas cautelas, penso que estando esta lei em vigor, e porque não é só a lei não, por si só não resolve, é preciso depois que ela seja eficazmente aplicada, e nós hoje de manhã tivemos um exemplo que nos foi dado e que nós não sabíamos, a tal plataforma que, apesar de ser um instrumento que a priori podia dar essas garantias, ela, pelo menos na informação que está acessível, não funciona na prática. Portanto, portanto, o importante, isto é uma literação, é que também enquanto entidade tutelante desta matéria possam ter essa noção e que a proposta de lei que a lei que nós aqui aprovaremos possa cumprir também esse desiderato. Muito obrigada.
Senhora Deputada Teresa Queiro, pelo CDS.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Também gostaria de começar por saudar e agradecer muito, muito viva e muito sinceramente o contributo do Infarmed, o Sr. Professor, a Sra. Doutora, e de facto foi um contributo que eu considero muitíssimo importante, porque, enfim, foram direitos aos assuntos. Espero que nos possam deixar este contributo por escrito e agradecemos desde já aquelas questões de técnica, enfim, legislativa ou de expressões, porque ao contrário do que julgo terem dito, são mínimas, mas não são, muitas vezes uma expressão mal colocada ou pouco definida pode levar-nos a situações de dificuldade de interpretação posteriormente, e portanto agradecemos desde já não só o trabalho que tiveram, mas essa disponibilidade para nos ajudarem. Penso que muito o essencial já foi aqui colocado pelas senhoras deputadas que me antecederam. Eu penso que o grande desafio desta legislação é conseguirmos conciliar a absoluta necessidade da competitividade que temos vindo a perder, e temos vindo a perder por força de vários fatores que o Sr. Professor veio indicando, nomeadamente um excesso de entidades, enfim, responsáveis por darem o seu contributo e o seu parecer, prazos muito dilatados, enfim, é uma realidade que infelizmente Portugal tem vindo a perder claramente a sua capacidade competitiva. Mas o grande desafio é este, é conciliar a capacidade competitiva com a salvaguarda da segurança dos participantes e, em última análise, da saúde pública. Eu penso que nos deram aqui também muito, muito bons contributos. A questão do deferimento tácito que a Sra. Deputada Conceição Bessa Rebelo levantou parece-me muito pertinente, porque é mesmo uma daquelas situações que é uma faca de dois gumes, não é? Por um lado, evita que se perpetuem processos e decisões por tomar, por outro lado pode fragilizar ou até gerar uma maior falta de transparência no processo decisório. O que eu acabava por perguntar, porque as questões mais concretas de facto já foram aqui colocadas, é se pensam que, eu julgo que sim, no essencial, que esse equilíbrio entre competitividade e salvaguarda dos interesses e da segurança dos participantes e da saúde pública ficam salvaguardados, Fiquei com alguma curiosidade quando o Sr. Professor disse que era preciso reforçar a transparência, não querendo entrar em setores, provavelmente, da sua reserva de sigilo profissional, mas se acha que houve, para contrariar um processo excessivamente burocrático e eu diria até penoso, houve situações de menor transparência, mas isso é, enfim, curiosidade, chamamos assim, académica, e se pensa que... ou melhor, é evidente que todos consideramos que é possível inverter esta perda de competitividade, mas quando é que o Sr. Professor acha, quando é que o Infarmed acha que estaremos ao nível de outros países que de facto são extremamente competitivos? Dê-nos algum exemplo, por exemplo, aquela questão que a mim me tinha passado completamente, que a questão dos 180 dias, e onde, de facto, a questão do direito comparado é muito importante. Isso, um encurtar de alguns prazos pode reverter contra nós. Sendo certo que de facto, isso foi sempre muito claro, a plataforma e um avolumar e uma sobreposição de entidades cujos pareceres eram necessários nos fragilizou muitíssimo. E o que eu lhe pergunto, só para terminar, é se julga que essa, costumo chamar muitas vezes em Portugal, uma massa folhada, não é, de requisitos, muitas vezes, noutras áreas, até que não na saúde, o legislador, sem querer... e querendo proteger-se, verte para a legislação uma enorme necessidade de vários contributos e de várias participações, não tendo em conta ou não antevendo que isso vai contribuir muitas vezes para aquilo de que nós nos queixamos, que é o excesso de burocracia. E, portanto, o que eu lhe perguntava é se consideram que, em todo caso, há esse equilíbrio. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Senhora Deputada Conceição Bessa Rom, pediu...
Então, relativamente à questão do acompanhamento clínico pós-comercialização, penso que, em todo caso, tem que se estabelecer peço desculpa, mas é que esta era, foi a primeira questão que me colocou. Mas, em todo caso, ter-se-ia que estabelecer um prazo fim do qual... deixa de haver essa obrigatoriedade do acompanhamento. Falou daquela fase inicial, mas eu pergunto-me se de facto, e outra questão ainda, se o Infarmed, sei que esta questão é um bocadinho difícil provavelmente para responder, se o Infarmed tem capacidade em termos de recursos humanos e técnicos para responder a todas estas solicitações que lhe são requeridas. Agora acabei mesmo, muito obrigada.
Senhora Deputada Conceição Bessa Rolão, então só para...
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. A minha questão é aqui, relativamente ao artigo 27 e aos casos especiais, no número 6, que refere relativamente aos casos que dependem da autorização expressa do Infarmed, a lei tem o cuidado de dizer, não podem ser realizados quaisquer ensaios envolvendo terapia génica que possam dar origem à modificação da identidade genética germinal do participante. A minha questão é esta, atendendo ao estado da arte hoje e atendendo a que cada vez há mais a preocupação de evitar doenças hereditárias, que meios é que tem o Infarmed de poder, porque é o Infarmed que compete dar garantias relativamente a esta parte, o que é que existe hoje que permite dar garantias aos doentes que não haverá uma modificação de identidade genética após estas realizações? E a outra questão é, estando aqui previsto que é possível definir o follow-up no âmbito do estudo, será definido o prazo e as condições de acompanhamento do doente e que poderão estas ir para além de 12 meses após a conclusão do estudo, quando eu tenho aqui no âmbito da responsabilidade civil, no artigo 15, que o doente só está garantido em termos de responsabilidade objetiva durante os primeiros 12 meses após o término do estudo, eu pergunto se eu não tenho aqui uma limitação
séria à garantia do doente, que tem que ser ele, ou do participante, que tem que ser ele depois a fazer portanto, a prova do nexo de causalidade do estudo em que esteve envolvido, decorridos que sejam os 12 meses. Muito obrigada.
Se me permitem, também pretendia fazer algumas questões agora enquanto deputada do Partido Comunista Português e vou também tentar ser breve e ir aos aspectos concretos. No início da sua intervenção falou da necessidade de sermos mais competitivos para que Portugal possa ter mais ensaios clínicos e que Portugal tem vindo a perder nos últimos anos comparativamente a outros países e que temos esta falta de competitividade. O que eu lhe queria perguntar em primeiro lugar era da análise e da avaliação que o Infarmed faz, é que fatores, que condições, eu penso que até referiu, existem condições ou a falta delas que levam a esta falta de competitividade. O que eu pedi é que pudesse ser um pouco mais pormenorizado e, de facto, fazer aqui um pequeno diagnóstico, efetivamente, destas causas e destes fatores que colocam estas questões. Falou-nos, durante a sua apresentação, e eu posso já referir também isso, da necessidade de encurtar tempos, de agilizar o processo. As questões centrais são estas ou há outras? E, na sequência desta avaliação, a questão que eu lhe queria fazer era, quando diz que esta lei dá um passo positivo, de que aspectos concretos é que está a falar, ou seja, que estratégia concreta e que mecanismos é que esta proposta de lei que o Governo apresenta traz, ou seja, que novos mecanismos são esses que permite efetivamente reverter ou inverter esta situação da necessidade de se poder realizar mais ensaios clínicos no nosso país. Uma outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com o seguinte. Hoje de manhã, aliás, temos estado a realizar várias audições, já fizemos duas hoje de manhã. Uma das questões que nos foram alertadas é que a investigação clínica é muito mais abrangente do que a realização de ensaios clínicos para medicamentos, dispositivos ou outros produtos, como outros produtos de saúde. E, de facto, nós parece-nos que a proposta de lei que o Governo apresenta, embora pareça-nos reconhecer isso, mas depois na prática o que legisla acaba por centrar muito nesta intervenção, nestas áreas concretas e que são áreas que estão muito interligadas com a atividade do próprio Infarmed. Ou seja, parece-nos aqui que depois a proposta de lei acaba por ser um pouco restritiva nesta área e que deveria-se desenvolver também e também poder avançar para, ou seja, que pudesse também, de certa forma, legislar no seu todo. Não é nenhuma pergunta em concreto que eu gostaria de fazer, mas, de certa forma, também um comentário, talvez, aqui por parte do Infarmed em relação a esta matéria. Depois, subjacente a esta questão e que está ligado também à criação do Registro Nacional dos estudos clínicos, que nós também nos parece que possa ser aqui um aspecto positivo e vantajoso, mas temos aqui esta dúvida. Se a investigação clínica vai muito para além disso, a questão que nós colocamos é se faz sentido ou não, tendo em conta que os estudos são muito mais abrangentes, faz sentido que seja o Infarmed que tenha a responsabilidade por este registro ou se faz sentido que possa ser uma outra entidade, não sei, uma Direção-Geral de Saúde, que possa intervir, porque creio que a intervenção do Infarmed acaba por ser também muito específica nestas áreas e como é que nós poderíamos abarcar, de facto, toda a dimensão que é a investigação clínica também, para não esquecer toda essa outra parte. E uma última questão, aliás, duas últimas questões. Uma que tem a ver com este processo europeu. Independentemente da avaliação dos conteúdos daquilo que se está a preparar a nível europeu, não vou fazer comentários a esse nível, mas um pouco mais aqui as questões que coloca de articulação e de compatibilidade, porque surgiu-nos esta dúvida de acordo com a sua apresentação, porque nós íamos perguntar de facto qual é que é o ponto de situação e se tinham esse conhecimento desse processo europeu, ou seja, em que fase concreta é que nós estamos neste momento, mas a preocupação que aqui nos traz é se a aplicação, tendo em conta que os regulamentos a nível europeu vão ser aprovados ou é para aplicar em 2014 e 2016, não há aspectos pois, que se possam incompatibilizar, que possam ser incompatíveis com aquilo que nós estamos a trabalhar neste momento, com a proposta que o Governo nos apresenta, não seria talvez mais prudente ver o que é que se vai ser aprovado e depois a partir daí trabalharmos? Eu estou a falar isto independentemente da análise de conteúdos, sem fazer uma avaliação ao nível dos conteúdos. Estou a colocar em termos de hipótese do ponto de vista mais formal. O que é que nós tomemos? Está-se a trabalhar numa proposta de alteração ao nível da investigação clínica que poderá ter um período de vida muito curto e que provavelmente, havendo essa aprovação essas alterações, teremos que se calhar depois brevemente estar novamente a fazer esta discussão e a discutir. É um bocado esta avaliação que gostaria de também pudesse ter um comentário da vossa parte. E uma última questão mesmo para terminar, em relação aos estudos de cosméticos, aqui é mais mesmo de informação concreta, que é quantos estudos de cosméticos e produtos de saúde é que estão registados e que são do conhecimento do Infarmed? Ou seja, esta é uma realidade que temos poucos dados, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre aquilo que é feito em Portugal. Não tenho mais questões a colocar. Se desta forma dava então a palavra ao senhor... Dava-vos então a palavra para que pudessem responder às questões que foram colocadas, alguns comentários queiram também referir. Eu penso que cerca de 15 a 20 minutos, foi o tempo mais ou menos que demorou as intervenções dos grupos parlamentares, eu pedia que pudessem organizar as respostas neste período de tempo.
Eu agradeço todas as perguntas e esta dos 15, 20 minutos é que me deixa um bocadinho, porque esta é a área que me apaixona e, portanto, não, é de formação profissional até e, portanto, por mim estava aqui a tarde toda. Mas começando pelas perguntas da deputada Conceição Juan sobre... E começando já pelo reprocessamento. O reprocessamento... não está aqui diretamente envolvido e, portanto, há uma outra legislação para o reprocessamento, que é uma legislação que está também na parte europeia a ser discutida e consensualizada. Nós temos de ter a noção que toda a área dos dispositivos vem, ao contrário dos medicamentos, que tem uma grande história de regulação, a área dos dispositivos tem uma história de... não vou dizer desregulação, mas não regulação, que tem vindo sistematicamente a ser mais regulado. Os dispositivos têm apesar de tudo, a área dos dispositivos, uma característica que dificulta um bocadinho o processo e que muitas vezes mesmo pessoas profissionais de saúde não têm a noção de que alguns dos produtos e dos equipamentos são dispositivos médicos. Por exemplo, uma cama de hospital é um dispositivo médico, ou uma cadeira de rodas é um dispositivo médico, um PET, uma ressonância magnética também é, um penso rápido também é. E, portanto, há um conjunto enorme de produtos nesta área que é legislada exatamente pela mesma legislação, mas que, por vezes, é difícil de compatibilizar coisas tão diferentes, com características técnicas tão diferentes e com aplicações tão diversas. Na área do reprocessamento, aquilo que tem acontecido é que há diferentes práticas, como a senhora deputada disse, no que respeita ao reprocessamento. Há países que, pura e simplesmente, não assumem o reprocessamento, e eu digo não assumem assumidamente. Eu, assumidamente, digo não assumem porque fazem, não é? Os hospitais na Europa toda, de certeza que esterilizam 6, 7, 8 vezes uma tesoura, não é? E, portanto, isso é reprocessar um dispositivo médico porque a tesoura cirúrgica é. Diga. Pronto, é por isso, era aí que eu queria chegar. Na proposta da Legislativa Nacional, há os implantáveis ativos, nós não os permitimos, de acordo com aquilo que têm sido as discussões europeias também. Nós pretendemos, com esta legislação, transpor aquilo que está em draft na legislação europeia relativamente ao reprocessamento, que vai ter, digamos, um enquadramento europeu. E, portanto, qual é o segredo, qual é, digamos, aqui a base? Os de muito elevado risco, o legislador, digamos, o regulador não assume que seja, assume que não é possível o reprocessamento, foi aquilo que fizemos. Em todos os outros, pode haver reprocessamento, desde que, por um lado, se confirme de forma baseada na evidência que o desempenho se mantém, e este é um aspecto fundamental, e outro, que não possa haver colocação no mercado. Isto é, há uma indústria, por exemplo, na Alemanha, houve uma indústria que está, a própria prática está a ser posta em causa, mas há, em alguns estados dos Estados Unidos, etc., que há empresas que compram um hospital, um dispositivo, reprocessam e colocam no mercado. Isto na nossa realidade não é possível. E é a própria instituição que é dona do dispositivo que pode decidir se reprocessa ou não, por um lado. E, por outro lado, tem que garantir, de acordo com os sistemas da qualidade, etc., que o reprocessamento permite manter o desempenho. Isto é, tem que ter evidência de que o dispositivo X pode ser reprocessado pela técnica Y durante 4 vezes, 5 vezes, a partir do qual já não é possível manter o desempenho. E, portanto, esta é a base da legislação, que garante, ao fim e ao cabo, o desempenho, é a garantia do desempenho do produto. Quanto à investigação clínica e à modalidade dos diferentes conselhos de administração, e já agora só para, se calhar, para fazer um comentário inicial, que tem a ver com, e que responde a uma pergunta lá mais à frente, com esta compatibilização entre Infarmed e Comissão de Ética, e o que é exigido para uns e o que é exigido para outros, convém se calhar sublinhar que nós, apesar de tudo, já temos uma experiência de anos de existência de Autoridade do Medicamento e de Comissão de Ética, e que o resultado é positivo e demonstra que esta compatibilidade é possível, porque, embora se diga que o promotor tem que dar esta informação à autoridade e tem que dar, parece que, a mesma informação à Comissão de Ética, é para chegar a produtos diferentes. Portanto, eu preciso de toda a informação, como Infarmed, para garantir as características e a qualidade do medicamento experimental. A Comissão de Ética precisa de toda a informação para garantir os valores éticos do ensaio. E para isso há um conjunto de informação que é realmente, digamos, comum até certo ponto. E é nesse sentido que tem que haver, muitas vezes, a apresentação da mesma informação a uns e a outros. O que é importante, e há, digamos, guidance para isso, é o que é que um avalia, o que é que outro avalia. E desse ponto de vista, eu acho que esta lei também está, apesar de tudo, eu digo sempre apesar de tudo, não é apesar de tudo, não tem nada a ver, está bem conseguida no sentido de se perceber o que é avaliação ética e o que é avaliação, avaliação técnico-científica do medicamento experimental. E isso leva a que eu tenha que dizer que a parte dos contratos financeiros é avaliada pela Comissão de Ética. E, portanto, a Comissão de Ética é quem dá o aval ao contrato financeiro. E portanto, dá um parecer. Como é que isto é autorizado, e nesta legislação também? Nós, para, quem autoriza é o Infarmed, com uma condição. Tem que ter um parecer positivo do próprio Infarmed e um parecer positivo da SEC. E, portanto, no momento da autorização, tudo isto é combinado de forma a dar a autorização. E isto já tem algum histórico e funciona bem. Eu não sei se a SEC também vai ser ouvida, se não, mas é porque esta lei tem uma componente, digamos, ética, que eu não gostaria muito de entrar por ela, porque não é da competência do Infarmed. Quanto à plataforma não funcionar, eu gostaria de acreditar que o aumento dos ensaios em 2012, que inverteu a tendência de descida do número de ensaios em Portugal, portanto nós íamos descendo durante 3 ou 4 anos consecutivos e passamos de 88 para 108 no ano passado, que tem a ver com esta dinâmica da plataforma. A plataforma não é uma plataforma informática. Aquilo que nós chamamos de plataforma foi um conjunto de entidades que reunimos no Infarmed e que permitiu discutir os promotores, os CROs, os hospitais, os centros de investigação, quais eram os aspectos que estavam a dificultar o desenvolvimento de ensaios clínicos em Portugal. E daí resultou um conjunto de normas, nomeadamente a nível dos contratos financeiros, a nível da formação dos investigadores, a nível da tal plataforma informática que permite neste momento dar acesso à base de dados europeia que tem todos os ensaios clínicos que estão a nível europeu. E, portanto, se eu hoje quiser entrar no ensaio clínico, eu já posso, através da página do Infarmed, chegar à base de dados europeia e saber que para a minha doença que ensaios clínicos é que estão a ser praticados no território europeu. Portanto, isto já existe. O que é preciso é que exista de uma forma mais sistemática, mais trabalhada e mais user-friendly, digamos assim. E se calhar, e é um dos aspectos da transparência, que eu estou a ser um bocadinho tentar poupar tempo. Quando eu falei em transparência, eu quis abordar diferentes aspectos que, apesar de tudo, é preciso transparência da forma como se autoriza. E há alguns aspectos até relacionados com decisões, por exemplo, da Comissão de Ética, que se diz no país X a Comissão de Ética autorizou, porque é que em Portugal não foi autorizada ou vice-versa. É preciso que tudo isto seja transparente. É preciso a transparência de saber o que é um ensaio clínico, quais são os direitos dos doentes, onde é que podem recorrer para entrar no ensaio clínico. É preciso as transparências dos prazos e é preciso a transparência também dos dados, e isso nós estamos a praticar, que se dão para o sistema europeu. Portanto, é criar um sistema que toda a gente saiba o que está a passar e que saiba o que está a passar em tempo real e não num relatório de 3 em 3 anos. É nesse sentido da transparência, não é que se considere, mas muitas vezes quando não somos transparentes deixamos espaço para que se pense que aquilo que não se conhece é por alguma razão. Quanto aos médicos, aquilo que foi dito pelos médicos da indústria farmacêutica, de que a plataforma não funciona, houve envolvimento de membros da própria Associação Nacional de Médicos da Indústria Farmacêutica, da AMPIF, e, portanto, eu não tenho a noção do que é que acharam que na plataforma não funcionava. Eu acho que a plataforma deu muita informação de base para esta legislação. Quais são os aspectos que poderiam estar a diminuir a competitividade? Quais são os aspectos que podem fazer com que em Portugal não haja um sistema tão transparente como noutros sítios? E isto tem muito a ver também com o processo de autorização. É preciso que toda a gente perceba em que fase é que estamos, porque é que se pede determinada coisa, porque é que não se pede, etc. E, portanto, tudo isto, eu acho que isto é um passo, que é um passo em frente. E, portanto, quanto ao artigo 24, Infarmed e SEIC, eu acho que já respondi. E é a definição de normas. Diga. Sim, mas é esse aspecto. Normas no aspecto técnico-científico do medicamento experimental, normas éticas. Tem havido, muito sinceramente, mesmo do ponto de vista prático, uma partilha enorme de informação. Por exemplo, quando há a suspeita de problemas éticos num centro de ensaio ou num ensaio específico, a SEIC partilha esses problemas éticos e é a inspeção do Infarmed que vai ver no âmbito das inspeções de boas práticas clínicas esses aspectos e dá o feedback depois à própria SEIC. E é assim na Europa toda, quer dizer, há sempre uma componente ética e uma componente técnica que não pode ser feita pelos mesmos. Quer dizer, a Comissão de Ética, por definição, não pode estar dependente de uma autoridade. Tem que ser independente por definição. Diga? Sim. Esse é um dos aspectos da transparência. E então ia já, se calhar, esta questão sobre quais são os aspectos que estão neste momento do nosso ponto de vista, e que resultam também do trabalho da Plataforma Nacional dos Ensaios Clínicos, nós identificamos, nas primeiras reuniões da Plataforma Nacional de Ensaios Clínicos, um aspecto que, entretanto, se foi resolvendo, que foi a aprovação pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Isto foi uma aprendizagem para todos e também para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que, nas últimas reuniões, parecia já não ser, digamos, um problema, porque, entretanto, a aprovação começou a ser mais rápida e também as questões vindas de lá começaram a fazer mais sentido do ponto de vista técnico e, portanto, as pessoas começaram entrou no processo. Qual é o grande problema aqui? São os dois que as suas deputadas falaram. Um deles é, muitas vezes, os conselhos de administração das instituições onde se fazem os ensaios não estão suficientemente sensibilizados, informados sobre o que é um ensaio clínico. Ainda há muito, já não há muito, mas tem vindo a diminuir a noção de alguns dos envolvidos de que um ensaio clínico é uma forma da indústria entrar no hospital com o seu produto e depois o hospital fica dependente e os doentes daquele produto. A legislação já anterior evita isso e cria condições para que isso não aconteça. E, portanto, já a legislação anterior bebia na mesma diretiva para a Europa toda e é difícil de acreditar que os países do centro e do norte da Europa, onde existem muitos ensaios clínicos, não tivessem isso em consideração. E, portanto, esse não é um verdadeiro problema. Eu acho que as administrações hospitalares já perceberam isso. Havia um outro aspecto que eu acho que está a ser resolvido com o diploma das carreiras médicas, que era não reconhecer o tempo dos médicos dedicado à investigação clínica da forma, pelo menos da forma mais adequada e com o peso adequado, e portanto era difícil, por mais que os médicos gostassem de fazer investigação clínica, não era aliciante do ponto de vista de carreira. Acho que também se está a resolver. E o outro aspecto é o recrutamento dos doentes, que em Portugal fez com que perdêssemos muita imagem de competitividade, os estudos já estarem a fechar noutros centros de ensaio, noutros países, e nós ainda estarmos a iniciar o recrutamento dos doentes. E, portanto, isto faz com que o tal tempo para fechar o ensaio fizesse com que as companhias ou retirassem o centro de ensaio nacional e retiram uma vez e à segunda já não vêm, não é? Ou tivessem que protelar o fim do ensaio para incluir os nossos doentes. Esse também é um aspecto que tem vindo a ser melhorado com a criação de centros de apoio à investigação clínica nas próprias instituições e nos centros hospitalares, etc. Porque há um conjunto burocrático importante, que é fundamental para garantir até a segurança do doente e a qualidade dos dados, que pode ser partilhado na instituição e que evita que cada serviço tenha aquele peso burocrático que faz com que depois não responda em tempo. Eu acho que está a haver uma resposta dos próprios centros hospitalares, das próprias instituições, a criar estruturas de apoio que permitam depois agilizar todo este processo. Quanto ao deferimento tácito, é qualquer coisa que é decidido no Infarmed que não há deferimentos tácitos. Mesmo que ela diga que há deferimento tácito, nós temos que ter um regulamento interno que obrigue a que todas, se são 30 dias, todas as autorizações tenham uma avaliação antes dos 30 dias. Por uma questão, por essa questão que a senhora deputada, apesar de tudo, que a senhora deputada sublinhou. E, portanto, se considerarem adequado que tem que ser em 30 dias, ponto final, e quem não fizer em 30 dias não está a cumprir a lei e que não haja deferimento tácito, porque o deferimento tácito, do ponto de vista de imagem, pode retirar algum, mesmo que nós tenhamos a certeza de, e portanto aí partilho da opinião de que um deferimento tácito nunca é muito, muito defensor da prática, embora não nos preocupe o deferimento tácito, porque nós temos outras situações de deferimento tácito, e quando se tem a ver com a segurança ou com a qualidade, internamente não há deferimentos tácitos e, portanto, obriga sempre a uma autorização, e nestes casos de segurança é óbvio que o Infarmed nunca faria deferimentos tácitos, porque não pode vir a seguir dizer, olha, 2 meses depois vimos isto e pedimos desculpa, mas o doente já está a tomar o medicamento, isto, portanto, isto não, não é... Portanto, se quiserem fazer essa alteração, para nós... Quanto à segurança dos participantes, está assegurada, porque isto depois é um conjunto de práticas europeias obrigatórias pelas próprias autoridades, que incluem toda a parte de inspeção de boas práticas clínicas, quer aos centros de ensaio, quer aos próprios ensaios, e, portanto, isto, nós temos obrigações internacionais, os titulares ou os promotores têm obrigações internacionais, que têm que cumprir e que são auditadas, e, portanto, aqui para mim há um passo importante, que é o consentimento informado, poder ser dado pela forma mais adequada, e a forma mais adequada nem sempre é a escrita, e, portanto, o que se tem é que garantir, e aí as comissões de ética depois têm um papel importante, garantir que o doente teve toda a informação relevante, que a compreendeu pela forma mais adequada. E isto é um aspecto que para mim, é uma melhoria. Quanto a um aspecto, uma pergunta muito interessante sobre a identidade genética e as alterações com as novas terapias avançadas, etc., etc., o dossiê do estudo, um dos aspectos fundamentais, que é visto quer pelo Infarmed, quer pela Comissão de Ética, são os mecanismos de ação dos próprios medicamentos experimentais. E não é por acaso que nos biológicos nós dizemos que é aumentado o tempo de autorização e que não é tácito. Exatamente pela necessidade e pela novidade que tem, que obriga às vezes a análises técnicas mais aprofundadas, exatamente para estarmos completamente garantidos, quer da metodologia, quer dos riscos associados a uma metodologia que é nova. Todos estes processos são de medicamentos centralizados também, e portanto são medicamentos que não podem ser autorizados num único país, têm que ser pela Agência Europeia, exatamente também por esta razão, para garantir que há um conjunto suficiente de massa crítica que permite analisar este processo. Portanto, isto é qualquer coisa que, do ponto de vista da avaliação de novas tecnologias, nós temos em consideração, que é o risco. E, neste caso, quando não conhecemos bem ou não conseguimos caracterizar o risco, precisamos de mais estudos. E daí também o aumento nos prazos. E há até o caso mais complicado, que não tem prazo, não é? Portanto, é o tempo que for necessário para que se chegue a uma opinião que permita garantir a segurança. Essa é a razão. Mas está muito bem posta a... Quanto aos muitos doentes não terem, da Sra. Deputada Luísa Salgueiro, não terem a noção dos estudos em curso, esse é um dos aspectos que eu tinha dito na transparência. Portanto, se forem à base de dados do Infarmed, já conseguem ter a noção dos estudos em curso. O que é preciso que se faça, e aí é... Mas têm. Na nossa plataforma, nós temos a plataforma preparada para ter o local, o responsável do ensaio e o contacto, para que um doente, a nível dos centros nacionais, possa dirigir-se diretamente ao responsável pelo estudo. Tem duas vantagens. Tem uma vantagem que é o doente tem mais acesso a um ensaio clínico para a sua doença, tem uma vantagem de competitividade, porque também aumenta as hipóteses do centro de ensaio ter doentes para recrutar. E, portanto, isto é fundamental, e o que eu acho que tem que haver é, logo que sai à lei, uma campanha de informação sobre o que é um ensaio clínico. E agora nós temos uma outra situação, e peço desculpa, que é este fenómeno da Alemanha e das células dendrítricas, falta de informação. E que o Infarmed já tomou uma posição dizendo que não está aprovado, não é seguro, não tem eficácia comprovada, etc. Mas muitas vezes é a falta de informação que faz com que os doentes tomem opções menos... Exatamente, é verdade. E, portanto, temos que contrapor com a informação correta e claro. Sim, eu acho que estou a tentar... Quanto ao equilíbrio competitividade salvaguarda dos interesses, eu acho que a legislação que está muito equilibrada e está em linha com a europeia. E respondendo já à questão da Sra. Deputada, nós fizemos este exercício. Por um lado, temos O IFARMED é o representante nas comissões que estão a desenvolver quer o novo regulamento dos ensaios clínicos, quer o regulamento dos dispositivos e, portanto, estamos muito informados do trend, digamos, da forma como as coisas estão a ocorrer digamos, temos os documentos de draft, etc, etc, e fizemos este exercício de ver como é que se compatibiliza no futuro, quando tivermos o regulamento, que é de aplicação direta, portanto nem é uma transposição, como é que esta legislação se compatibiliza com o regulamento. E daí alguns dos aspectos que nós colocamos aqui, que é de melhor compatibilização com o que vem aí. E essa foi uma das nossas preocupações. Outra pergunta que é muito legítima é: não podemos nós esperar 2 ou 3 anos, já que vem aí o regulamento? Eu acho que se não fizermos nada já, perdemos competitividade de uma maneira que é difícil de recuperar. E, portanto, esta lei tem a vantagem para responder a uma outra questão.
2014 é para o ano.
Mas o 2014 é, se não houver, entretanto, se conseguir passar no Parlamento antes das eleições do Parlamento, porque senão depois já não é 2014, lá volta tudo ao princípio, o novo relator, etc, etc. E, por outro lado, como esta compatibiliza com o que aí vem, não há nenhum choque importante. O outro aspecto importante, que era uma outra das questões, que era qual é a vantagem desta legislação relativamente à que já existe, incorpora medicamentos e dispositivos que vêm de sítios diferentes, incorpora os cosméticos, incorpora os nutrientes, os suplementos alimentares, que estavam em terra de ninguém. E, portanto, traz, e que são verdadeira investigação clínica. Tem o doente e o doente, um suplemento alimentar não é obrigatoriamente inócuo. E, portanto, traz para dentro da legislação e traz essa vantagem também, e era urgente que isto acontecesse. É a investigação clínica apenas com produtos, é verdade. Não tem cirurgias, etc. Mas é que, mesmo a nível europeu, nós temos, digamos, uma realidade para os produtos e outra para as técnicas cirúrgicas e outro tipo de intervenções e, portanto, estamos em linha. Iríamos aqui, então, como diz a deputada Conceição Ruão, então é que iríamos aqui criar um conjunto de entidades, de responsabilidades, de diferentes práticas, de diferentes princípios, que tornava qualquer coisa que conseguiu ser homogénea, apesar da heterogeneidade, numa situação mais complicada. Esta é a minha opinião, pessoal. Atrevo-me a terminar, se calhar não corri tudo, mas se ainda houver tempo e se quiserem voltar a lembrar, cosméticos é outra das vantagens. Nós não sabemos que tipo de que faculdades é que andam a fazer ensaios com cosméticos, que indústria é que anda a fazer ensaios com cosméticos, neste momento não sabemos. E, portanto, passamos a saber, e os cosméticos também não são obrigatoriamente inócuos, não é? E, portanto, para lhe dar a resposta, neste momento não sabemos, esta lei permite-nos saber, é claro com os requisitos baseados no risco de um cosmético, que não são os mesmos de outros produtos, mas permite-nos saber. Eu não sei se me perdi, se há mais questões.
Senhoras deputadas, penso que...
Eu sou otimista neste aspecto e eu considero que, apesar de tudo, aquilo que se tem falado sobre ensaios clínicos, sobre a falta de competitividade, sobre quais são os aspectos que estão a dificultar o desenvolvimento de ensaios clínicos em Portugal, fez com que, e as reuniões que foram tidas até com o Ministro da Saúde, com o Secretário de Estado, etc., com as administrações hospitalares, fizeram já com que as próprias administrações hospitalares tivessem uma atitude diferente e se começassem a mexer. E acredito que o aumento que vem contrariar a baixa dos últimos 4 anos, o aumento no ano passado, e este ano que estamos com uma dinâmica de número de ensaios que me permite estar otimista, numa situação em que a Europa também está a perder competitividade. Nós às vezes esquecemos, Portugal está a perder competitividade na Europa, mas a Europa está a perder competitividade relativamente aos Estados Unidos e a outros países em desenvolvimento, não é? Portanto, nós estamos a ganhar no último ano, e espero que este ano também, alguma competitividade num espaço está a perder competitividade, e isso é bom. Eu acho que isto resultou de se começar a perceber onde é que estavam os problemas e a tentar resolvê-los. Esta lei permite-nos dar mais um elé e dizer para fora, para a indústria, nós temos uma nova legislação que foi construída no sentido de, mantendo os requisitos, criar mais condições de competitividade. E, portanto, agora é preciso trabalhar a nova lei e, respondendo diretamente à senhora deputada, eu penso que conseguimos, com esta lei, criar condições para nos tornarmos mais competitivos. E, portanto, eu espero que no fim deste ano consigamos manter o número do ano passado ou aumentá-lo ainda. E, portanto, acabar com aquela queda. Exatamente.
Agradecemos os seus contributos, aliás, e as suas posições em relação a esta matéria. Creio que foi bastante importante este conjunto de informações e também a opinião. Vão certamente ajudar neste grupo de trabalho, nesta tarefa que aqui temos de rever a legislação em relação à investigação clínica. Mais uma vez, agradecemos a disponibilidade para estarem aqui connosco e pedimos então que esse conjunto de elementos, não só a apresentação, mas esse conjunto de elementos que referiu, que nos possam ser enviados por escrito, porque é também um instrumento de trabalho importante para nós.
A apresentação não sei se quer deixar cá, se enviamos tudo.
Pode já deixar.
Pronto,
a como preferir.
Vir tudo junto.
Artigo a artigo, não.
Está, nós. Não, nós
fizemos. Foi o pedido.
Está feito. Artigo a artigo, o que está, o que nós achamos que devia estar e porquê.
Foi referido. Muito bem, muito obrigada.
Muito obrigado. Vai tudo. Ok. Muito obrigado. E qualquer. É a nossa obrigação, não é? Mas qualquer esclarecimento seja necessário, qualquer coisa mais técnica que seja preciso.
Ou alguma questão também que venha, que seja pertinente, que possa surgir, entretanto.
Sim, senhor.
Também é importante que
obrigadíssimo.
Obrigado.
Até breve. Muito obrigada.
Obrigada também.
Bem, muito obrigada.
Espero
não ter sido. Obrigada. Ao
senhor
presidente.
Serão entregues. Obrigado.
Agora nós sejamos tristíssimos.
Acho que é uma.
Já aparece a autoridade de medicamento e pessoal dentro.
Diga, não, doutora. Acho que é uma palavra esta semana para
o Paulo. Vou-lhe dizer. Ok. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós, a sempre.
Thank you.